Estamos de volta com o Sábado CBN.
Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN e agora vamos conversar com a professora de História, Elizabeth Johansen, sobre a história de Ponta Grossa, 200 anos. Mais uma homenagem aqui da CBN aos 200 anos de Ponta Grossa. De novo, Princesa dos Campos, parabéns pelos seus 200 anos de história. Uma história que é anterior a 200 anos, não é verdade, professora? Bom dia.
Com certeza. Bom dia, Ney. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui pela primeira vez na CBN, falando sobre a minha cidade, né, sobre os 200 anos de Ponta Grossa.
Professora, quando eu falo que é uma história antiga, e realmente é, eu conversava com o professor Moacir Elias Santos, arqueólogo, né, diga-se de passagem, acho que um dos melhores do Paraná e do Brasil, posso dizer isso sem medo de errar, um egiptólogo de primeira linha, e que conhece muito, obviamente, também da nossa pré-história, digamos assim. Eu acho que a gente deve começar lá de trás, né? Os nossos indígenas, os primeiros registrados aqui, de acordo com as pesquisas que foram feitas, eram caçadores, coletores das tradições Umbu e Umaitá. Isso entre 10 mil e 2 mil anos atrás. Depois disso, apareceram horticultores e ceramistas das tradições Itararé e, na sequência, os Tupi-Guarani. Então, a nação Tupi-Guarani foi a última a povoar essa região antes da chegada dos europeus. E a gente costuma muito relacionar a chegada dos europeus, né, mas o fato é que existia uma história antes e é natural que a gente construa essa história a partir da chegada dos europeus, porque nós descendemos deles, pelo menos uma boa parte aqui, né? Eu e a senhora, por exemplo, sim, Hermann Johansen, né? Então isso é natural. Professora, seguindo essa lógica, então vamos dar um salto agora justamente para o século XVIII. Né? Se não me engano, é aí que começam a aparecer na região os primeiros brancos europeus aqui. De acordo com o que o professor Moacir Elias Santos comentou comigo, nós não tivemos confrontos com os indígenas como em outras regiões do estado e do Brasil, porque essa região tinha muitos vazios, né? Essa região dos Campos Gerais. Mas a presença dos brancos aqui foi essencial para que depois a gente tivesse o que hoje nós chamamos do município de Ponta Grossa. Então, vamos começar pelo século XVIII, professora?
Com certeza, Moacir. Desculpe, com
Moacir,
certeza
agora, nem. Moacir Elias Santos, está me ouvindo, com certeza.
Então, a única questão é que eu tenho que fazer um breve comentário.
Claro, por favor.
Então, como historiadora, nós trabalhamos na perspectiva de que a história ela é construída a partir de uma narrativa temporal. Uhum. Então, a partir, inclusive, de valores que nós estamos vivendo no momento. É natural pensar a história de Ponta Grossa a partir da chegada do europeu? Não é. Porque é uma perspectiva exatamente de silenciamento de outras ocupações anteriores.
O senhor tem razão.
Uhum. Então, quando se fala assim, o Paraná era um vazio demográfico, essa é uma fala comum, na realidade é um escrito comum, inclusive por uma série de historiadores que escreveram sobre a história do Paraná como um todo. Mas quando se fala em vazio, você pensa uma área, uma região, um espaço inabitado. Como é que vai ser uma região inabitada se nós temos Itaiacoca, Carambeí, Pitangui, Tibagi? O que são esses nomes, se não são nomes de origem indígena?
Tupi-Guarani, para ser mais exato.
Exatamente. Então, com certeza, nós não tínhamos nessa região uma densa povoação, mas que ela era, ou a própria lenda de Vila Velha, me deu agora um estalo.
Itacoretaba.
Exatamente. Então, nós não tínhamos uma densa população com presença indígena, mas que ela existia. Confrontos sobre essa ocupação, a gente encontra alguns no tratar a abertura, vamos dizer assim, ou o estabelecimento do caminho do Viamão.
Uhum.
Então, no estabelecimento do caminho do Viamão, os relatos de época, e que daí são relatos do século XVIII, no transcorrer, inclusive, do século XVIII, fala-se exatamente dos confrontos que aqueles que levavam as primeiras tropas, ou na sequência, as tropas sequenciais, né, ligando Sorocaba a Viamão no que hoje é o Rio Grande do Sul, sempre confronto com gentios. Gentios era a forma com que se chamava, século XVIII, século XIX, até mesmo começo do século XX, as populações indígenas. Né? Então, a história se escreve a partir dos valores que nós vivemos. Que valores são esses? Hoje nós defendemos valores democráticos e da representatividade, da diversidade da população que está em território brasileiro. Então não dá para a gente falar o indígena como brasileiro, né? Ele é anterior. Então, durante muitos anos, essa perspectiva de reconhecimento da presença de uma diversidade populacional, ela foi negada, ela foi invisibilizada. Por isso, essa questão da ideia do vazio ou do que é natural a gente pensar a história a partir da chegada do homem branco. Essa é uma perspectiva europeia.
É natural, obviamente.
Mas, independente disso, nós temos uma lacuna efetiva de estudos mais aprofundados para poder falar como é que era a ocupação do que hoje é, do território que hoje é Ponta Grossa, com relação a diferentes presenças de nações indígenas. Quando o Moacir apresenta, e o Moacir é um pesquisador de longa data, extremamente respeitado, ele apresenta as tradições que são comuns serem encontradas nessa região sul. Agora, trabalhos arqueológicos efetivos para encontrar material de origem de povos indígenas são pouquíssimos aqui na nossa região. Por isso que a gente fala...
Que pena.
Por isso que é mais comum, mais usual se falar que a história, né, ou a escrita da história efetivamente, ela vai começar aqui na nossa região de Ponta Grossa, 1704, que é o começo do século XVIII que você me perguntou. Então, em 1704 é que foi concedida a primeira sesmaria aqui da região. A ocupação do território brasileiro, no período da colônia portuguesa, então, o século XVI, século XVII, século XVIII, era a partir da concessão das sesmarias para ou portugueses ou já estabelecidos, né, tipo assim, como se fosse uma primeira geração já nascida em território brasileiro, da colônia portuguesa, a concessão de áreas. E eram grandes glebas, ou seja, grandes áreas territoriais. Tanto que essa de 1704, que é a primeira sesmaria, ela é classificada como a primeira sesmaria dos Campos Gerais. Então, ela vai abarcar uma série de municípios que hoje compõem os Campos Gerais. E ela foi concedida para o capitão-mor Pedro Taques de Almeida. Então, quando você me perguntou... Primeiras famílias...
Isso antes da entrevista. Né?
Exatamente. Primeiras famílias de Ponta Grossa. Né? Falar assim, primeiras famílias de Ponta Grossa, a gente não tem um dado certo. Porque a gente não tem, inclusive, uma datação certa para dizer, Ponta Grossa começou tal ano. A gente consegue dizer, mais ou menos, entre algumas décadas, a gente consegue encontrar registros de cobrança de impostos, né? De falando do bairro que pertencia a Castro, que é como Ponta Grossa surge, ela pertencia a Castro. Então, a família Tax, família Almeida, com certeza vão ser, estarão entre essas primeiras famílias moradoras, não só de Ponta Grossa, mas da região dos Campos Gerais. Então, a nossa certidão de nascimento, enquanto região, é 1704.
Perfeito.
Mas isso não quer dizer que a partir de então já se iniciasse de imediato a sua ocupação. Não era dessa forma que se processava. Então, a concessão da sesmaria ela era concedida pela coroa portuguesa. A partir daí, aquele que recebia a concessão, ele tinha um certo prazo. Quanto era esse tempo? Eu não tenho registro para isso. Eu não consegui encontrar registro para isso. Para poder dizer assim, a partir de... tal época, ou o Pedro Taques de Almeida ou o seu representante foi ocupar a região. O que a gente consegue encontrar é que José de Góes, o que eu já encontrei em documentos, né? José de Góes e Moraes, ele vai tomar posse da sesmaria em nome de Pedro Taques de Almeida. Então aí já tem mais outra família, né? Góes e Moraes. Por que dá para afirmar que foi ele que tomou posse da sesmaria? Porque está registrado em livros de cobrança de dízimo para a igreja e para a coroa portuguesa, ou seja, nos arquivos lá em São Paulo, porque nessa época pertencíamos o que viria a ser a São Paulo. E nesse momento há cobrança de imposto. Então, se tem cobrança de imposto, se tem pagamento de imposto, significa que eu já tinha ocupação. Como era essa ocupação, a gente não tem registro.
Só explicando para quem está nos ouvindo, até 1853, a gente ainda estava, 1853, já estávamos no Brasil Império, o Brasil proclamou sua independência em 1822, e só em 1853 é que é criada a província do Paraná. Até então, fazíamos parte da província de São Paulo.
Exatamente.
Né? Só para deixar isso claro.
Né? Então, isso significa que... quem veio ocupar essa região dos Campos Gerais? Incluindo Castro e Ponta Grossa.
Certo. Né? Aí a gente está no começo do século XVIII ainda, né?
Isso. Né? No começo do século XVIII. Essencialmente paulistas. E essa foi uma discussão que transcorreu em boa parte com historiadores paranaenses, principalmente vinculados à Universidade Federal do Paraná, para pensar assim, tá, então, a Quinta Comarca foi transformada em província do Paraná, e quem habitava? Quem povoou? Né? Porque nesse momento, 1853, é o que a gente classifica como Paraná tradicional. Significa... litoral e primeiro planalto, comecinho do segundo planalto, a ocupação. Então, o norte novo, o norte novíssimo, o sudoeste, o oeste do Paraná, ele era pouquíssimo habitado. Não é que ele fosse desabitado, ele era pouquíssimo habitado. Então, essa discussão, quem são os primeiros paranaenses? Essencialmente paulistas. Quando que o Paraná começa a mudar de fisionomia, portanto, Campos Gerais, Ponta Grossa? Na metade do século XIX, com a chegada das primeiras levas de imigrantes europeus.
Mas, professora, antes disso, no começo também do século XVIII, se eu não me engano, a gente tem a construção da Capela Santa Bárbara, não tem?
Sim. Então, quando eu falei para você da cobrança de impostos, cobrou-se imposto referente a quê? Passagem de tropas e estabelecimento de curral.
Perfeito.
Então, a primeira cobrança de dízimo à coroa e à igreja estão vinculadas a essa atividade econômica. Isso significava que essa área já era uma área de passagem. Passagem de tropas para fornecer tanto o transporte quanto a carne, o charque, para a região das Minas Gerais. Então, essa prática da cobrança do imposto já nos deu uma informação de qual atividade, como é que foi essa parte da fixação, para que tipo de atendimento.
Então, só recapitulando, os moares, ou seja, as mulas, eram produzidas ali num criatório no Rio Grande do Sul, saíam pelo caminho das missões e pelo caminho de Viamão, vinham até Ponta Grossa, de Ponta Grossa iam até Sorocaba, e de Sorocaba, muitas dessas mulas acabavam sendo vendidas para as Minas Gerais, onde tinha extração de ouro, principalmente, era isso?
A maioria absoluta. A maioria
perfeito.
Absoluta. Uhum. Esses caminhos vinham para Ponta Grossa? Não, eu diria assim, Ponta Grossa estava no meio do caminho.
Ah, perfeito.
É inverso. Ponta Grossa, ela surge e se desenvolve em decorrência do caminho.
Entendo. Assim como Castro também.
Assim como Castro também, assim a gente pode pensar. Lapa, Palmeira, Ponta Grossa... Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva, Sengés, de certa forma, também dá para falar. Aí você já entra no estado de São Paulo, quer dizer, na província de São Paulo.
Perfeito.
Uhum. Então, quando você falou da Capela Santa Bárbara, o que, que a gente consegue falar de informações? Ou seja, tudo que eu estou falando aqui são documentos encontrados, na maior parte dos casos, no arquivo de São Paulo, porque era onde era centralizada essa documentação, porque pertencíamos a São Paulo, e de diferentes historiadores. Né? Então, eu não vou falar da lenda da Pombinha, porque é exatamente uma lenda. Tudo que eu vou falar aqui está baseado em documentação. Então, 1704, a designação da Cias Maria, 1713, morreu José de Góes Moraes, e novamente Pedro Taques de Almeida reafirma a Cias Maria. Então, essa documentação ela sempre aparece, ou seja, ou é a cobrança de imposto, ou é o reafirmar a Cias Maria. Porque se uma Cias Maria, quando ela era doada, efetivamente não era uma doação da forma como que nós entendemos hoje. Né? Ela era uma cessão. Uhum. Então, se aqueles que recebiam a Cias Maria não a ocupassem efetivamente, ela poderia ser requisitada pela coroa portuguesa e passada para outra pessoa.
Perfeito.
Uhum. Então, tinha que ser feito algumas ações. O início de ocupações, pagamento de imposto, estabelecimento de capelas, que era a presença da fé católica naquele espaço. E em 1713, a documentação já vai colocar a Cias Maria como Carambeí. Então, aparece, não Ponta Grossa, né? Mas a Sesmaria como um todo, que abarcava toda essa região, ela já tem uma nominação, que é Carambeí, que é a presença indígena, que é rio das tartarugas, se não me falha a memória,
exato,
enquanto tradução para o português. Quando você fala da Capela Santa Bárbara, também é século XVIII, e o primeiro registro que a gente encontra vinculado a registros da Igreja Católica é 1727. Não que é a datação da construção, mas fala-se nesse registro de um oratório para Santa Bárbara do Pitangui.
Em 1727.
Né? E aí, nesse, nessa informação, a gente já encontra um desmembramento dessa sesmaria. Então, o que, que significa? Que provavelmente determinadas áreas foram sendo ocupadas, outras não, e, portanto, a coroa utiliza-se dessa não ocupação para designar para outras pessoas a ocuparem. E é nesse contexto que a Companhia de Jesus chega à nossa região.
Uhum.
Companhia de Jesus são jesuítas, eram os jesuítas, né? Uhum. Que era uma congregação extremamente forte e poderosa, e que se esparramou por toda a região sob dominação da coroa portuguesa. Também sob dominação da coroa espanhola, mas vamos pensar pela nossa ocupação, então, coroa portuguesa. E aí, essa sesmaria é a sesmaria de Itaiacoca. Então, se a gente pensa, a Capela Santa Bárbara, que hoje fica, para quem é aqui de Ponta Grossa, ou quem está, ou se estabeleceu aqui, ela fica para os lados dos Alagados, da represa dos Alagados, aquela área era classificada como a região de Itaiacoca. Então, ali foi dada a sesmaria para a Companhia de Jesus e, na sequência, o registro do oratório, não da capela propriamente dito. Então, o que pressupõe é que talvez tenha sido feita alguma construção de um material não tão perene como é a Capela Santa Bárbara, com rochas que compõem a parede propriamente, né? Com pedras que compõem a parede, mas com algum outro tipo de material que nessa construção estava um oratório concedido, oferecido, né? Um oratório oferecido à Santa Bárbara do Pitangui.
Podemos dizer, então, que eu estou tentando estabelecer uma referência com as pessoas de hoje.
Sim.
Então, que o centro do que viria a ser uma cidade era lá.
Lá, exatamente.
Né?
Sim. Então, quando a gente para pensar assim, o processo de fixação do ser humano no que hoje é Ponta Grossa, começou no entorno da Capela Santa Bárbara.
Incrível. Eu digo
isso,
incrível.
Porque, isso, né? Assim, século XVIII, a partir de 1729, 1730, não dá para a gente colocar uma datação exata, porque é conforme a documentação, a pouquíssima documentação encontrada que trata da nossa região.
Eu digo incrível porque hoje não tem basicamente mais nada em volta. Tem os restos de uma casa lá, a lenda do pote de ouro, né, que fez com que as pessoas demolissem a tal casa, enfim, né, porque os jesuítas foram expulsos do Brasil, não puderam levar o ouro, enfim, aquela história toda,
sim,
né? A briga com o Marquês de Pombal. Mas, professora, ao longo do século XVIII, depois dessa década ali de 1730, nós temos as tropas passando por aquela região, eu imagino, né?
Sim, passavam por ali.
Por aquela região.
Por aquela
ali.
Região. Por, uhum. por aquela vamos pensar assim, por aquela parte do caminho.
Uhum.
No sentido, se você pensar sentido sul-norte, então, vindo do que hoje a gente compreende como Palmeira, indo para onde? Para o que hoje a gente compreende como Castro.
Uhum. Então, ali era o ponto de passagem.
Ali era o ponto de passagem.
E esse ponto de passagem é alterado só com o Brasil Império, em 1823, com a criação da freguesia?
Então, eu diria assim, né? Esse trajeto foi alterado quando e por quê?
Uhum, exato.
Né? Então, ou quando, a gente não consegue ter uma certeza exata.
Uhum.
Né? Pela falta de registros, falta de documentação. O que dá para falar é o seguinte. Até 1760, a gente encontra registros de curas jesuítas. Uhum. Ou seja, religiosos jesuítas estabelecidos e vinculados à Capela Santa Bárbara. Né? É, só que nesse momento eles são expulsos das colônias portuguesas, portanto do Brasil. E é nesse contexto que elas passam, a Capela Santa Bárbara, ela passa a ser zelada, ou seja, administrada, pelos religiosos carmelitas que já estavam no que hoje é a Fazenda Capão Alto, lá em Castro.
Isso, em Castro, perfeito.
Uhum. É, mais especificamente, Castrolândia. Né? Uhum. É, em 1772, os carmelitas eles foram embora de lá. Então, veja, a gente consegue montar algumas informações, assim, né? Então, levantando algumas informações. 1760 ainda tinham jesuítas ali. É, eles foram expulsos. Quanto tempo levou para que os carmelitas administrassem? Não tem registro. Né? Mas 1772, os carmelitas eles foram embora e eles vão saem da Capão Alto, portanto, vão abandonar, de certa forma, né? A Capela Santa Bárbara. Assim como uma outra que tem em Balsa Nova, que também havia sido construída pelos jesuítas, uhum. que é a Capela Tamanduá. É, vão para São Paulo, que provavelmente por diminuição de número de religiosos, vão ficar numa região mais importante, mais rica, mais interessante para eles. É, e aí, nesse contexto, é que a Capela de Santa Bárbara ela vai ser desanexada da paróquia de Curitiba. Porque em 1772 é criada a paróquia de Castro. Então, a gente já começa a ter uma proximidade de administração e uma formalização de organização. Bom, nesse contexto, 1772, já desde 1770, a gente já começa a encontrar informações de que aquele caminho já não era mais o preponderantemente utilizado para chegar em Castro. Mas um outro caminho que se fugia de uma série de vals, né? Ou seja, de a topografia dali daquela região ela é muito acidentada.
Uhum.
Né? Principalmente
Verdade.
Pela enquanto um braço, vamos dizer assim, da escarpa devoniana. Talvez esse não seja o termo correto, os geógrafos vão estar bravos comigo de falar dessa forma. Mas... em decorrência dessa topografia acidentada e com o aumento considerável da chegada, da passagem de tropas e fixação, eu não digo fixação perene, mas fixação temporária de muitos desses tropeiros no entorno da Capela Santa Bárbara, os tropeiros não eram bem vistos e bem quistos pelos religiosos. Né? Porque a dinâmica de um tropeiro... de uma tropa, é de uma movimentação. Então, o que é essa movimentação? Tem bebida alcoólica, tem música, tem barulho, que numa lógica de um jesuíta, de um carmelita, isso não era conveniente, não era interessante. Então, tanto os jesuítas quanto os carmelitas, eu já encontrei os registros falando assim... eles não incentivavam a fixação de outras atividades comerciais no entorno da Capela Santa Bárbara para servir de subsídio para a passagem das tropas.
Essa é uma explicação racional para a mudança de trajeto, né?
Então são duas. Uma é a topografia acidentada e outra a própria ocupação, a presença dos religiosos se contrapondo à passagem dos tropeiros. Né? E essa passagem dos tropeiros, ela, querendo ou não, ela traria atendimento de outras necessidades. Então, vamos pensar, é um ferreiro, é um curral propriamente dito para que os animais ficassem protegidos e fosse fornecido, tivesse pasto. Né? Então, por quê? Ah, porque uma viagem de tropas eram meses. Né? Se pegasse um momento com muitas chuvas, a tropa tinha que parar, esperar melhorar o tempo para poder continuar, porque o rio vai subir, não tinham pontes, né? Então, a gente tem que tentar abstrair de todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje para um transcurso de uma viagem de forma mais tranquila e pensar o básico, o cru. Uhum. Né? Em decorrência disso, então, a partir de 1770, a gente já começa a encontrar uma variação de caminho. Né? De Palmeira... que vai, de certa forma, passar muito próximo de onde nós estamos aqui na CBN, né? E que é o Monumento do Tropeiro aqui no começo Augusto Ribas.
Então, porque para quem está nos ouvindo agora e é muito jovem, a Rua Augusto Ribas era chamada de Rua das Tropas antigamente.
Exatamente, né? Exatamente por isso.
Porque as tropas passavam ali.
Passavam por ali. Então, tem uma atividade que eu gosto muito de fazer com os acadêmicos de história, que é o seguinte, visitar a Capela Santa Bárbara. E isso eu convido qualquer pontagrossense ou habitante de Ponta Grossa a fazer isso. Vá visitar a Capela Santa Bárbara e quando você entrar no desmembramento da estrada que vai para a Capela Santa Bárbara, você vai andar assim, alguns metros, alguns 100, 200 metros talvez, e você vai olhar à esquerda. Você vai enxergar a torre da catedral. Faça esse exercício. É muito legal. É muito legal. Então, a da estrada, você consegue, você para o carro, desce do carro, óbvio, né? E você vai olhar à esquerda e você vai enxergar a torre da catedral. Você não enxerga a catedral inteira por causa da verticalização dos prédios, né? Então, a verticalização da cidade. Agora, se você conseguir ter uma imaginação bem fértil, deletar, apague todas essas construções, você vai enxergar a lomba, ou seja, a região mais alta onde está a catedral. Aí você consegue entender como é que foi essa transposição de caminhos. Saindo do que hoje, onde hoje está a Capela Santa Bárbara e vindo para onde hoje está a nossa catedral. Porque e daí tem toda a lenda das pombinhas, né? Que foram amarradinhas com uma fita vermelha. Imagine duas pombinhas com as perninhas amarradinhas.
É fita vermelha ou azul?
Eu não sei.
Aí acho que era azul, né?
Aí já dá as variações de uma lenda, né? Soltar as duas pombinhas com as perninhas amarradinhas, como é que elas iam voar? Saindo de onde hoje é mais ou menos a proximidade da Igreja São Sebastião, porque era por ali mais ou menos onde tinha o capão da Ponta Grossa, e elas voando, alguém a cavalo indo atrás, e elas pousam numa figueira onde hoje está. É linda, é poética, né? Mas vamos para o prático? Inviável para as pombinhas conseguirem voar dessa forma. Então, quando a gente vê essa explicação poética... mas aí você vê a explicação prática. Então, nós tínhamos uma topografia muito acidentada próximo à Capela Santa Bárbara, no se dirigir do sul para o norte, ou seja, do que hoje é o Rio Grande do Sul, para Castro e, portanto, para Sorocaba, São Paulo. E daí junto você tem a presença de religiosos que não eram favoráveis à passagem, à movimentação da passagem dos tropeiros e, portanto, à fixação de atividades que seriam úteis a esses tropeiros. Aí você vê a busca por um caminho alternativo. O que esses jesuítas, o que esses carmelitas fizeram, a gente não tem registro, mas provavelmente não eram simpáticos, não eram favoráveis à passagem e à fixação das pessoas. Então, alguém, em algum momento, andando aqui pela região, vai encontrar uma outra lomba, um outro caminho, uma área mais elevada e vai se fixar. E, paulatinamente, esses tropeiros que vão passar sentido sul, norte, norte, sul, vão parar por ali. E ali vão se fixar alguém que vai ter um quarto extra para que o tropeiro descanse, vai ter uma área cercada para a tropa ficar protegida. Aí também tem, em decorrência, o bairro da Ronda, né? Que essa é uma característica de muitas cidades campeiras, que é o nosso caso. Vai ter a fixação de um ferreiro para alguma atividade necessária.
Os ferreiros eram essenciais.
Essenciais. Aí você vê o processo paulatino de fixação e urbanização, a ponto de que, em 1820, quando Auguste de Saint-Hilaire, que era um naturalista europeu e que viajou pelas províncias meridionais, do Brasil, ele escreve sobre Castro e ele escreve sobre Ponta Grossa. Assim como Debré, quando fez também naturalista europeu, viajando aqui pelo que hoje a gente chama de região sul do Brasil, ele fez uma aquarela, que é a primeira representação pictográfica de Castro, inclusive aparecendo a construção que hoje é a sede do Museu do Tropeiro e parte da Igreja Matriz de Castro. Mas ele também fez uma representação do que hoje é Ponta Grossa. E é uma colina que tem uma casinha com uma capelinha e meia dúzia de casinhas no entorno.
Essa capelinha, mais tarde, viria a ser a Igreja Matriz e depois a Catedral.
Sem sombra de dúvidas.
Uhum.
É, então, nessa pequena existência de documentação, a gente consegue construir essa narrativa de surgimento de ocupação de Ponta Grossa.
Uhum.
E daí, esse caminho que não vai mais passar pela topografia quebrada da Itaiacoca, desse braço da escarpa devoniana, vai buscar um caminho mais tranquilo, mais campeiro, né? Não com tantas quebras, e que vai passar por onde hoje é Carambeí, levando para Castro.
Eu também li o livro de Saint-Hilaire, né? Passando pelas províncias do Paraná e Santa Catarina, e realmente é muito interessante a forma como ele descreve Castro, Ponta Grossa, né? A passagem dele por Carambeí, né, elogiando a acolhida que teve em Carambeí, pelo menos isso me vem à memória agora.
Uhum.
Né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também, professora, daí agora sobre a instalação da freguesia. Porque daí em 1822 a gente tem a Proclamação da Independência.
Sim.
Né? A Proclamação da Independência tem relação direta com a instalação da freguesia já um ano depois? Ou não?
Não, porque a instalação da freguesia ela já vinha de um movimento de moradores do bairro de Ponta Grossa que buscavam um aumento de autonomia que a freguesia lhe possibilitava.
Uhum.
Né?
Entendo.
Então, inclusive o próprio reconhecimento desta capela que atendia já as necessidades dessa população que já havia se estabelecido. Então, vamos só fazer abrir um parênteses, né? Então, 1770, a gente já começa a encontrar registros de passagem de tropas por esse caminho, por esse novo caminho. 1820, a gente já tem a passagem de Saint-Hilaire e daí, na sequência, já a representação de Debré, que já tinha Ponta Grossa. Então, a gente já tem um recorte de 50 anos. Nesse período de 50 anos, a fixação e o estabelecimento de o que hoje a gente poderia chamar de estancieiros, né, de estâncias, não tem nada a ver ainda com agricultura. A agricultura ainda não era um desenvolvimento de uma atividade econômica efetiva aqui para Ponta Grossa, para o bairro de Ponta Grossa, mas já tinha o estabelecimento de atividades comerciais, de atividades variadas para atender a essa demanda não só da população que estava se fixando, mas dessa atividade econômica que era tão importante para o Paraná, que era a passagem das tropas. Né? Quando a gente começa a olhar o caminho das tropas, você vê a fixação e o estabelecimento de quantos locais que vieram a se tornar cidades, que é o que a gente chama hoje de Paraná tradicional. Né? Então, nesse contexto, Castro ainda era muito mais importante, porque os principais tropeiros aqui da região dos Campos Gerais eles estavam estabelecidos em Castro, então ela era muito mais rica do que Ponta Grossa, tinha uma densidade populacional muito maior do que Ponta Grossa, mas Ponta Grossa já tinha uma atividade econômica. Então ela buscava, e não foi só uma vez, foram algumas vezes, buscou essa relativa separação de... Não separação, mas uma relativa autonomia de Castro. E essa autonomia foi conseguida em 1823, quando uma série de moradores, ativistas políticos, vamos pensar assim, aqui já em Ponta Grossa, conseguiram a autorização para a criação da paróquia, 1823, a criação da paróquia e a elevação à categoria de freguesia.
Acho que na mesma data é concedida a freguesia também de Jaguariaíva.
Jaguariaíva, né? Sim, uhum. Também é 15 de setembro.
De 1823 também.
1823.
Então, já no Brasil Império.
Sim,
então,
já no Brasil Império.
Então, a freguesia permitia maior autonomia administrativa para a localidade.
Exato. Uhum. A gente vai encontrar em algumas atas da sessão das sessões de Câmara de Vereança de Castro, Câmara de Vereadores de Castro, solicitações vindas de Ponta Grossa para Castro para atividades que até então só poderiam ocorrer em Castro. Então, a presença de juiz de paz, Né? A própria condição do reconhecimento enquanto paróquia, né? Direitos que, em alguns casos, o morador daqui, de Ponta Grossa, ele tinha que ir para Castro para poder ter esses direitos reconhecidos. Né? Então, a elevação à categoria de freguesia é uma elevação administrativa, que a gente considera como administrativa, mas que tem que lembrar que no Brasil Império, muitas dessas funções administrativas, elas eram exercidas pelos representantes da Igreja Católica. Então, não tinha registro civil. A pessoa era classificada como nascida quando ela era batizada. Né? A pessoa era classificada casada quando ela casava na igreja. A pessoa era classificada falecida, morta, quando ela tinha o seu registro na Igreja Católica. Porque não tinha nenhuma outra forma de registro. Né? Então, toda essa parte de documentação, ela era feita por representantes da Igreja Católica. Né? Então, em 1823, essa parte da administração, paulatinamente levou a conquista de outros direitos até o momento em que Ponta Grossa, não seja só freguesia, se transforma em vila e depois de vila em município. Aí a presença...
São dois estágios, então.
Sim, sim. Né? Porque já a partir de 1840... eu sou uma historiadora que tenho problema com datas.
Mas, se não me engano, foi em 1855 que ela foi elevada à condição de vila, né?
Mas antes disso já tinha Câmara de Vereadores.
Já tinha?
Sim.
Que interessante isso. Porque ela só é elevada à condição de cidade em 1862. E mesmo assim já tinha os vereadores.
Já tinha Câmara
aqui.
De Vereadores. O que não tinha era prefeito.
Ah, entendo.
Prefeito só vai ser o Manuel Vicente Bittencourt praticamente na passagem, na virada do Império para a República. Ele que vai ser o primeiro prefeito de Ponta Grossa. Então, nós já tínhamos décadas de Câmara de Vereadores, né, ou seja, de atuação de vereadores.
Perfeito.
Né, mas o direito a ter prefeito vai ser só no finalzinho do século XIX.
Então, mesmo enquanto cidade, nós não tínhamos prefeito. Ou seja,
não.
Vamos ter prefeito só no fim do século XIX.
Enquanto vila.
A vila 1855, a cidade 1862. Em 1862 nós não tínhamos prefeito.
Não.
Vamos ter prefeito só
mais tarde.
Mas isso no fim do Brasil Império ainda.
Sim,
né?
Exatamente.
Um pouquinho antes da proclamação da República, então.
Sim. Que é o primeiro prefeito é o Manuel Vicente Bittencourt.
Manuel Vicente Bittencourt. E nesse processo, professora, nós tínhamos o caminho das tropas, mas no século XIX existe um grande investimento no Brasil em ferrovias.
Sim.
As ferrovias já passavam por aqui no século XIX, não?
Sim. A primeira ferrovia que chega a Ponta Grossa é a ferrovia que ligou o litoral paranaense, então o porto de Paranaguá, com o sertão. Ponta Grossa era a porta de entrada do sertão, era a boca do sertão. É muito interessante a gente pensar isso. E 1892, a construção da estação pequena, a Estação Paraná, a que tem a locomotiva atrás. Né? Então, ali é a primeira estação de trem ligando o Porto de Paranaguá com o interior. Então, isso significava que já existia uma série de outros caminhos que ligavam Ponta Grossa com o sertão. O que vinha para cá? Essencialmente erva mate. Madeira e erva mate. E vinha como? Pelos carroções dos imigrantes, essencialmente eslavos. Então, principalmente os poloneses, mas também germânicos, no caso de alguns alemães, né, dos chamados russos alemães, né, que eram os carroções. Então, aí a gente já tem, vamos pensar, um outro elemento, que é a chegada do imigrante europeu. Tudo bem, o português era imigrante europeu, pensar nessa perspectiva, mas na metade do século XIX, o Brasil como um todo, não o Brasil como um todo, mas o Brasil imperial vai iniciar uma campanha, que é uma campanha de ocupação do que era chamado de vazio demográfico, que é um entendimento que eu problematizei no começo da minha fala, né? Mas também é uma busca de clareamento da população brasileira. Quando a gente estuda, por exemplo, o Rio de Janeiro, 1850, 1860, a maioria absoluta da população era negra. E nesse contexto de um Brasil que buscava uma proximidade, o que era classificado como um avanço cultural, um crescimento cultural e, portanto, uma aproximação a valores e a modelos europeus, ter uma população negra não era interessante. Então, a chamada, um dos elementos para a chamada de grandes levas de imigrantes europeus, e daí a gente vai ter a presença de espanhóis, de italianos, eu vou falar germânicos como um todo, né, de eslavos, de imigrantes sírio-libaneses, então pensando árabes, né, nessa perspectiva, era essencialmente uma proposta ideológico-política de clareamento da população. E esse clareamento da população ele vai se fixar essencialmente aqui na região sul, porque a escravidão ainda era existente, o ciclo do café, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, ainda eram muito fortes, muito efetivos, né? A presença de mão de obra escrava, escravizada, nas atividades do tropeirismo era existente. Então dizer assim, a nossa região dos Campos Gerais não teve escravidão. Teve sim. Teve escravidão, sim. Né? A presença de escravizados tanto para uso doméstico, né, quanto também para uso em atividades vinculadas ao tropeirismo. Era numa grande quantidade como nas fazendas de café? Não. Mas nós tivemos sim. Né? Tanto os próprios arquivos de Castro com relação aos inventários, aos testamentos, onde aparecem a quantidade de escravos que um proprietário deixava como herança. Né? Então, a chegada do imigrante europeu ela tem uma série de motivos que se justificam, o que daria um outro programa para a gente poder conversar.
Concordo.
Né?
Uhum.
Mas faz com que a Ponta Grossa ela inicie um processo de modificação. Modificação de formação populacional. E estes imigrantes europeus, conforme o momento que eles vieram, conforme a política fosse imperial ou fosse vinculada à província, então política imperial, política provincial, vão se estabelecer em colônias. Muitos deles vão buscar, enquanto atividade econômica, outras possibilidades. Não só a agricultura de subsistência, mas a extração de madeira e obviamente, o deslocamento, né? O como escoar essa madeira e o como aproveitar a erva mate, que já era uma cultura, aí a presença indígena, né? Porque a cultura da erva mate é uma prática cultural de origem indígena, e a exploração disso, trazendo para o local que até aquele momento demonstrava uma possibilidade de escoamento mais fácil. Então era muito mais fácil a estrada de ferro ligar o porto de Paranaguá, passando por Curitiba e chegando até Ponta Grossa do que Castro. Topograficamente falando, era mais fácil chegar em Ponta Grossa. E aí é o gatilho para o grande desenvolvimento urbano de Ponta Grossa, que é a chegada da ferrovia.
Então a ferrovia faz com que o antigo bairro de Ponta Grossa se transforme numa cidade maior do que a cidade-mãe, que é Castro.
Exatamente. Então as ferrovias, né? Porque são duas ferrovias. Primeiramente ligando o litoral paranaense com a Boca do Sertão do Paraná, né? E a outra que era uma ferrovia muito maior, uma empresa muito maior, que era a Lumber, a Lumber na parte das madeireiras, e a Brasil Railway, que era a ferrovia, ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul.
Passando por Ponta Grossa.
Passando por Ponta Grossa. Então, Ponta Grossa vai ser escolhida para ser a metade do caminho. Em quilômetros, né? Eu não sei te dizer, nunca tive a curiosidade de ver quantos quilômetros dá de Ponta Grossa até Porto Alegre, de Ponta Grossa até Sorocaba, daí Sorocaba, São Paulo. Acredito que para Porto Alegre deva dar mais. Mas Ponta Grossa ela vai servir praticamente como a metade do caminho. E é nessa metade do caminho que vão ser construídas daí os galpões para as oficinas. Então, o nosso bairro das oficinas era onde estavam os galpões para conserto, para alguma necessidade de conserto, de manutenção do maquinário ferroviário. Ponta Grossa vai ter, em decorrência de ser esse ponto meio de caminho, vai ter a construção de um hospital para atendimento dos ferroviários e dos seus familiares, que é o Hospital 26 de Outubro. Vai ter a construção de uma escola de formação de corpo técnico, que era... Ai, historiador e pontagrossense sem memória, esqueci o nome do colégio.
Não, mas eu acho que
aqui, aqui perto...
Eu acho que eu sei.
Tiburcio Cavalcante.
Tiburcio Cavalcante.
É, o colégio profissionalizante Tiburcio Cavalcante. Né? É, a existência também de farmácias e de armazéns para atendimento das necessidades dos ferroviários e suas famílias. Isso significava o quê? Que todos esses ferroviários moravam aqui em Ponta Grossa? Não. Ponta Grossa continuava sendo local de meio de caminho. Ou seja, conforme o ferroviário e a sua família, morador de qualquer outra estação que estava sobre a responsabilidade da Brasil Railway, eles vinham para Ponta Grossa para ter esse tipo de atendimento. Ou iam daí para São Paulo, ou iam para Porto Alegre. Né? Então, a chegada dessas duas ferrovias, 1892, a ferrovia ligando Porto de Paranaguá à Boca do Sertão, e daí, 1900, a ferrovia, veja, pouquíssimo tempo, né? Uhum. Ligando, cortando o Paraná de norte a sul, fez com que Ponta Grossa tivesse, que é o gatilho, né, para o crescimento da cidade. Né? E aí, assim, a diversificação de atividades econômicas e, de certa forma, um começo de um processo de industrialização.
E essa industrialização vai se intensificando ao longo das décadas do século XX.
Essa industrialização, a gente pode pensar assim, algumas indústrias de ferragens, propriamente dito, mas a indústria cervejeira. Né? Então, a
indústria... Na entrevista anterior eu mencionei isso, a cervejaria Adriática, no caso da família Tilling.
Não, anterior.
Ah, existiam outras antes dela.
Sim, outras antes dela. Uhum. Até eu fiz um estudo sobre isso, eu consegui encontrar algumas, eu acho que tranquilamente umas 10 cervejarias anteriores à Adriática. A diferença é que a Adriática, ela, como ela já existia uma cervejaria, que o Tilling ele veio para Ponta Grossa primeiramente para trabalhar para uma cervejaria, representando uma cervejaria de Curitiba.
Alberto
depois,
Tilling.
Depois é que ele vai abrir uma cervejaria aqui em Ponta Grossa, que é a Adriática. Mas antes dele, já existia uma série de outras cervejarias. Então, a cultura cervejeira em Ponta Grossa é muito interessante.
Então, Ponta Grossa, podemos dizer assim, a sua atividade industrial começa com um polo cervejeiro. Poderíamos colocar dessa forma?
Eu acho que força um pouco.
Força um pouquinho.
Força um pouco a amizade.
Polo cervejeiro não, mas né? Tinham muitas cervejarias.
Mas tinham muitas cervejarias. E assim, cervejarias que não eram cervejarias domésticas. Eram cervejarias para atendimento ao público. Essa que é a ideia de cervejaria. Né? Porque o fato de fazer cerveja em casa já é um processo cultural que muitos imigrantes de diferentes nacionalidades, ao imigrarem, trouxeram esse conhecimento.
Minha avó fazia isso.
Com certeza.
Minha família também.
Com certeza. Né? Uhum. Catarina de Blumenau, com certeza.
É verdade, é verdade.
Mas o boom do desenvolvimento industrial vai ser só com Getúlio Vargas na década de 30. Então, não posso dizer que seja um processo contínuo de crescimento. Uhum. Né? Mas essa industrialização, ela vai ter um avanço com a chegada da ferrovia, continua a passos bem lentos. Com Getúlio Vargas, ela vai ter um avanço.
E que tipo de indústria surge depois de Getúlio?
Casas de banho.
Ou seja, a criação de porcos. Né?
Sim, sim. Não é a criação propriamente, mas é a industrialização.
Eu digo a criação de porcos porque é da criação de porcos que vem daí a banha produzida para se usar nas cozinhas, não é isso?
Sim. Só que muitos assim, quando a gente fala, por exemplo, tropas, o usual da gente pensar são tropas de muares. Né? E o muar tanto usado para meio de transporte como para carregar o charque. Que daí é o charque bovino lá das estâncias que são do Rio Grande do Sul. Mas também existiu um tropeirismo que era de suínos. De localidades próximas a Ponta Grossa, aí sim, localidades essas onde esses suínos eram criados, que daí são os porcadeiros, mas de certa forma também podem ser classificados como um trabalho tropeiro. Né? Eram as tropas de suínos que vinham para Ponta Grossa e aqui é que tinham as fábricas de banha.
Eu cheguei a entrevistar um desses tropeiros remanescentes, o ex-prefeito de Castro, já falecido, Rivadavia Menarim. Né? Ele, quando era garoto, fez a movimentação de tropas de porcos, né? Ou seja, de várias de porcos. Né? Uhum. de Piraí do Sul até Castro, de Castro até Ponta Grossa. Então, sim, ele chegou a trabalhar quando era garoto. Uhum. Né? Então, eu tive o prazer de entrevistar um remanescente do tropeirismo.
Uma experiência ótima. Né? Porque é uma perspectiva, é um processo cultural. Quando a gente fala em tropeirismo, até tem uma tese de doutorado que é da Milena Santos Maier. Ela defendeu o ano passado na Unesp de São Paulo. Ela trabalhou como historiadora do Museu do Tropeiro, em Castro. E ela fez uma pesquisa sobre quem era esse tropeiro. Né? Ou seja, como é que é a formação e a atuação. E quando se fala em tropeirismo, a gente pensa aquela pessoa que vai viajar, que vai, né, de uma conta de rosários, passando pelas cidades, montando pouso e tudo mais. Mas quando você analisa o tropeiro, o tropeirismo é uma atividade cultural. Era uma atividade econômica, sem sombra de dúvidas, o primeiro plano. Mas era uma atividade cultural, que daí a gente vai ter a presença de uma gastronomia vinculada, de uma medicina vinculada e de uma música, né? Ou seja, quando você teve a oportunidade de falar com um estropeiro, você não falou apenas com uma pessoa que teve uma atividade econômica, mas enquanto um processo cultural como um todo. Né? Com crenças, com causos, com piadas, com uma infinidade de informações, né? Que hoje a gente não tem como desvincular e pensar a história de maneira fragmentada, né? Pensar só a economia ou só a religiosidade, porque é um todo.
Perfeito, falamos juntos. Professora, estamos chegando ao fim da entrevista e com o desenvolvimento das casas de banho a gente tem de novo o crescimento de Ponta Grossa. Surgem outras indústrias, vêm as rodovias. Eu não posso acelerar tudo, melhor dizendo, mas o fato é que com o plantio de soja a gente tem um novo ciclo econômico na cidade, né?
Sim. Olha, sabe o monumento do sesquicentenário que tem lá na Praça Marechal Floriano Peixoto?
Sim, sim.
Uhum. Você já olhou o que tem nele desenhado no baixo relevo?
Já, já.
Mas eu vou falar para aqueles que não se deram a esse trabalho. Vá lá na Praça Marechal Floriano Peixoto, tem um monumento que, se você olhar com atenção, você vai ver que ele tem uma pilastra alta, que representa o 1. Aí ele tem algo que é arredondado, e ali ele tem um baixo relevo, que é o 5. E ele está numa área mais elevada, como se fosse uma pequena praça dentro da praça, que é o 0, para comemorar os 150 anos de Ponta Grossa. É um monumento que foi inaugurado em 1973. Ele foi projetado pelo Rinaldo Guzzoni. E ali em baixo relevo, ele tem tudo isso que você acabou de falar. Ou seja, ele começa lá com a presença indígena, aí ele vai ter a Capela Santa Bárbara, aí ele vai ter o tropeiro, aí ele tem o carroção eslavo, aí ele tem a presença da ferrovia, chega, aparece o trem, aí ele tem a presença de um caminhão, que de certa forma é a chegada, a abertura das rodovias, né? Então, Ponta Grossa é um
polo de integração através das rodovias também, seguindo a tendência natural das ferrovias.
Ele é um entroncamento de caminhos.
Uhum.
Né? E esse entroncamento de caminhos, ele se materializa pelas picadas, pela ferrovia, pelas rodovias, né? E aí, nessa sequência, tem do baixo relevo do Guzzoni, tem caminhões que mudam os estilos dos caminhões, aí você tem a chegada da luz elétrica, acho que antes dos caminhões, aí você tem até a representação da cúpula da Sambra, que é a presença da mecanização agrícola e a chegada da soja. E aí você tem tranquilamente, ou você pode fazer tranquilamente, o paralelo com o Pladei, Plano de Desenvolvimento Industrial, que é do finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, que muda efetivamente a face da atividade econômica em Ponta Grossa, com a cidade industrial.
Nós conversamos com a professora Elizabeth Johansen, professora de História, que nos falou um pouquinho sobre as origens de Ponta Grossa. Fomos rapidamente até os anos 1970, o comecinho da década de 70. Tem muita história depois disso.
E tem muita história antes disso também.
Exatamente, antes disso também. Professora, muito obrigado pela sua presença hoje aqui.
Eu que agradeço, Ney. É um prazer vir aqui no programa, é um prazer falar da minha cidade, sou pontagrossense, sou professora da UEPG, e como representante da UEPG, nós estamos, né, Ontem, por exemplo, o professor Miguel falou muito sobre isso, pelos parabéns, o interesse, a preocupação que a UEPG tem, inclusive com uma série de aspectos, entre eles os aspectos históricos, né? Então, como professora do Departamento de História e da UEPG, convido aqueles que ainda não foram no Museu Campos Gerais para ver a exposição comemorativa dos 200 anos de Ponta Grossa, que vá no Museu Histórico de Ponta Grossa, que foi recém-inaugurado em homenagem ao seu Aristides Expósito, que também tem fragmentos da nossa história, e que vale a pena todo pontagrossense nascido ou aquele que de coração é pontagrossense, pode conhecer.